Boa noite. Para aqueles que tiverem Bíblia, eu vou ler o Salmo 103.
Tá bom?
Salmo 103. Salmo 103. Você já parou para pensar quem é Deus? Será que Deus é quem está lançando pragas sobre as pessoas e matando elas com um vírus mortal? Será que Deus está matando as pessoas através de acidentes de trânsito? Será que Deus está matando as pessoas através do câncer? Será que Deus está matando as pessoas através de tiros? Quem é Deus para você? Será que Deus está irado com você? Será que Deus está irado com o ser humano? Como é o caráter de Deus? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus está pronto para punir a humanidade, olhando do seu trono com uma vara na mão para punir aqueles que desobedecem a Ele? Será que Deus está pronto para punir aqueles que pecam contra Ele, aqueles que vivem em pecado? Quem é Deus para você? Você já parou para pensar? Você tem medo de Deus? Como é Deus para você? A Bíblia nos responde isso através de alguns textos. Eu vou ler só o Salmo 103, mas depois na sua casa você pode ler Êxodo 33 e 34. Esses dois capítulos de Êxodo, mais o Salmo 103, vão te dar um vislumbre de uma faceta do caráter de Deus. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor da águia. O Senhor, o Eterno, realiza atos de justiça e direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso, clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Ele também afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esborroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para com aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Há um ser de amor nos céus que governa o universo de seu trono poderoso, e o seu nome é Jesus Cristo, ou Jeová, ou El Shaddai, ou Adonai, ou Pai, simplesmente. Jesus Cristo é Deus provedor. Jesus Cristo é Deus que livra, que salva, que reina para sempre. E o seu trono não pode ser destruído. E o seu domínio é para sempre. E o seu reino virá sobre todos os homens. E o seu domínio será eternamente. E todo o mal será destruído por Jesus Cristo. Um dia, toda a abóbada celeste se abrirá, se rasgará de ponta a ponta. Ela se abrirá como as folhas são jogadas de um lado para o outro como pelo vento, e bilhões de anjos encherão os céus, e Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e Ele dirá aos seus filhos que morreram em Cristo, na fé em Cristo: meus filhos queridos, despertai do pó, ressuscitai. E bilhões e bilhões de seres humanos de todas as eras se levantarão do pó com vestes alvas, num corpo glorioso e incorruptível. E depois nós, os que estivermos vivos e que cremos nas promessas de Cristo e que nos arrependemos dos nossos pecados e que nos apegamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso melhor amigo, e que vivemos uma vida de comunhão com Cristo, caindo e levantando, nos arrependendo e buscando olhar firmemente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, seremos transformados e teremos as vestes alvas, brancas como a neve, e juntos subiremos e seremos arrebatados com o Senhor para sempre nas nuvens dos céus. Jesus Cristo virá para resgatar seus filhos por amor aos seus queridos que estão sofrendo. Você talvez guarde no seu coração a mágoa e a tristeza de ter perdido um ser querido, mas um dia Jesus Cristo vai confortar essa dor do seu coração. Muitos terão encontros maravilhosos por ocasião da ressurreição dos justos. Muitos reverão seus queridos que há muito não viam. E nós teremos muitas surpresas nos céus, porque pessoas que nós achamos que estariam lá não estarão. E pessoas que nós achamos que não estarão lá, estarão. Mães que perderam bebês terão seus bebês de volta pelas mãos dos anjos. A Bíblia nos diz que Deus não é punitivo, que Deus não vive irado, que Deus não te responde, não te devolve à altura dos seus pecados. Um dia eu estava conversando com uns amigos em um grupo de WhatsApp, e um amigo meu falou bem assim: Deus é justo conosco. E eu falei assim no grupo, e o grupo era grande, eu falei: Deus não é justo conosco. Aí ele se assustou, e todo mundo também. Você sabia que Deus não é justo conosco? E ninguém entendeu quando eu falei isso. Mas como assim, Cícero? Eu não entendi nada agora. Deus não é justo conosco? Eu falei: não, Deus não é justo conosco. Você está muito bem intencionado, mas você falou uma bobagem agora. Ele: mas por que Deus não é justo conosco? Porque Deus é misericordioso com você. Porque se Ele fosse justo com você, Ele te mataria pelos seus pecados. Deus olha para você como um pai olha para os filhos. Deus olha para você como uma águia olha para os seus filhotes. Como é que uma águia olha para os seus filhotes? Quando os filhotes já estão grandes no ninho, já tem penas no corpo e nas asas, e não sabem voar, a asa coloca eles sobre as costas dela, e ela voa com eles, pega um e voa. Quando ela está bem alta, ela solta o pintinho lá de cima, e ele cai todo embolado, todo desajeitado. E quando ele está quase caindo no chão, ela dá um rasante e pega ele de volta e leva para o alto de novo. E não chega, se chegar a terceira vez, o pintinho da águia já sabe voar, e grita e voa para a liberdade, e ela leva a comida no seu bico. E assim Jesus cuida de nós. Ele nos ajuda nas provações, Ele nos carrega em seu colo. Se nós todos os dias lemos um trechinho da Bíblia, fazemos as nossas orações e falamos do amor de Jesus para alguém, nós somos um pintinho debaixo das asas de Jesus. Como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo de suas asas, nós estaremos debaixo das asas de Jesus, se nós formos pessoas que todos os dias lemos um trechinho da Bíblia, fazemos nossas orações e falamos do amor de Jesus para o nosso semelhante. Deus não vai te retribuir à altura do seu pecado. Deus não vai te punir, te castigar porque você cometeu, fez um pecado. A Bíblia diz que Deus não te retribui conforme o seu pecado, porque se Ele te retribuir conforme o seu pecado, você está morto, você é um homem morto. Deus te retribui com amor e com misericórdia. Ele apaga os seus pecados, como o Oriente está distante do Ocidente. Deus afasta de nós as nossas transgressões, como os céus estão mais altos do que a terra. Os pensamentos de Deus e as bênçãos de Deus são para nos trazer felicidade e paz. Não fica com medo dentro de casa, achando que você vai pegar um vírus mortal e que você vai morrer com esse vírus. Deus está na sua vida com poder, embora você não veja, Ele o protegerá sobre as suas asas, se você crer, confiar nele e buscar o seu amor todos os dias. Jesus está ao seu lado, embora você não possa vê-lo. Jesus tem misericórdia de você. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Jesus é aquele ser que, quando falta alguma coisa para você, Ele provê na sua casa. Jesus é aquele, quando você acha que não consegue mais, quando você acha que não tem mais forças, Ele estende a sua misericórdia para você e faz um milagre na sua vida. Jesus é aquele que cura os enfermos. Jesus é aquele que traz esperança para os que estão em trevas. Ele habita num alto e sublime trono, mas habita também com os que estão em depressão, com os que estão com síndrome de pânico, com os que estão desanimados e ansiosos. Jesus habita com eles e lhes renova as forças. Eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. Não tenha medo das tragédias e das desgraças da vida. Jesus está com você. Nesse momento, eu quero fazer uma oração pelas pessoas que estão aqui, que sentem que Deus nos enviou para dar uma mensagem para elas. Se você está passando por uma dificuldade, por uma provação, está precisando de um milagre de Deus, de uma bênção de Deus, de uma resposta de Deus à sua oração, eu quero que neste momento, se você quiser receber essa oração, você se coloque de pé onde você está, e eu vou entender que você quer receber essa oração, e Deus vai entender também, eu vou interceder para a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Aqueles que quiserem receber essa oração, coloque-se de pé. Deus seja louvado, todos se colocaram. Feche seus olhos, não se preocupe, Jesus está conosco, vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. O nome de Jesus é sublime e exaltado. O nome de Jesus é santo e elevado. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. O Senhor é maravilhoso, Deus tremendo. Não se ira perpetuamente, não nos retribui conforme os nossos pecados. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor perdoa aqueles que o ama. Como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor Jesus cuida de nós. Senhor, nos livra dessa doença mortal que está colocando medo no coração de todo mundo. Que essa doença não tenha o poder de chegar na nossa casa. Que nós possamos estar protegidos sobre o Teu sangue. Mas se algum de nossos familiares, o Senhor permitir que ele adoeça dessa doença mortal, que ele seja curado para a honra e glória do Seu nome. Se alguma pessoa da nossa casa estiver doente, que o Senhor possa curar. Se algum de nós estiver passando necessidade, dificuldades em casa, que o Senhor possa prover. Se alguém estiver desempregado, se alguém estiver triste, amargurado, se alguém estiver doente, se alguém estiver em trevas, se alguém estiver sendo perturbado por espíritos malignos na nossa família, na nossa vida, sejam libertos e abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como o início da sua palavra, eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu profiro as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja próspero. Em nome de Jesus, que as suas orações sejam atendidas. Em nome de Jesus, que as bênçãos dos céus venham sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que nessa noite a paz do Senhor entre em seu coração e bênçãos sem medidas por meio do Espírito Santo transbordem em sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E que eu não seja retalhado por Satanás por esse trabalho. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessas bênçãos, ó Pai. Amém. Saiba, Deus está com você. Deus ama você. Você não está sozinho. Tudo vai dar certo. Tenha paciência. Você vai passar por dificuldades, mas Jesus vai te dar a vitória. Confie em Deus. Mesmo que você não tenha forças, Deus te dará as bênçãos que você precisa. Olhe para Deus, tire os olhos de si mesma. Se você está depressiva, triste, amargurada, o seu problema é que você olha demais para você mesma, demais para os seus problemas, demais para os seus passados, demais para as suas falhas. Tire os olhos de si mesmo e olhe para Cristo crucificado. Olhe para Cristo nos céus glorificado. Veja que Jesus derramou o seu sangue por você e que você é precioso aos olhos dele. Faça esse exercício. Se lembre da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue que ele derramou e de como ele te amou na cruz do Calvário todos os dias. E você verá que a paz de Cristo encherá o seu coração. Não fique perturbado. Não deixe o diabo usar as notícias para perturbar a sua cabeça. Não fique temeroso. Olhe para Deus. Deus está vivo. Ele é o que fez as estrelas dos céus. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de estrelas? E Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Deus conhece você, sabe a sua luta, sabe a sua prova. E Ele irá prover no momento que você mais tiver dificuldade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nessa noite. Nós vamos ouvir mais uma música agora. Muito obrigado pela sua atenção. Tiverem Bíblia, eu vou ler o Salmo 103,
tá bom?
Salmo 103. Salmo 103. Você já parou para pensar quem é Deus? Será que Deus é quem está lançando pragas sobre as pessoas e matando elas com um vírus mortal? Será que Deus está matando as pessoas através de acidentes de trânsito? Será que Deus está matando as pessoas através do câncer? Será que Deus está matando as pessoas através de tiros? Quem é Deus para você? Será que Deus está irado com você? Será que Deus está irado com o ser humano? Como é o caráter de Deus? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus está pronto para punir a humanidade, olhando do seu trono com uma vara na mão para punir aqueles que desobedecem a Ele? Será que Deus está pronto para punir aqueles que pecam contra Ele, aqueles que vivem em pecado? Quem é Deus para você? Você já parou para pensar? Você tem medo de Deus? Como é Deus para você? A Bíblia nos responde isso através de alguns textos. Eu vou ler só o Salmo 103, mas depois na sua casa você pode ler Êxodo 33 e 34. Esses dois capítulos de Êxodo, mais o Salmo 103, vão te dar um vislumbre de uma faceta do caráter de Deus. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor da águia. O Senhor, o Eterno, realiza atos de justiça e direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso, clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele também afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esborroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para com aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Há um ser de amor nos céus que governa o universo de seu trono poderoso, e o seu nome é Jesus Cristo, ou Jeová, ou El Shaddai, ou Adonai, ou Pai, simplesmente. Jesus Cristo é Deus provedor, Jesus Cristo é Deus que livra, que salva, que reina para sempre, e o seu trono não pode ser destruído, e o seu domínio é para sempre, e o seu reino virá sobre todos os homens, e o seu domínio será eternamente, e todo o mal será destruído por Jesus Cristo. Um dia, toda a abóbada celeste se abrirá, se rasgará de ponta a ponta. Ela se abrirá como as folhas são jogadas de um lado para o outro como pelo vento, e bilhões de anjos encherão os céus, e Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e ele dirá aos seus filhos que morreram em Cristo, na fé em Cristo: meus filhos queridos, despertai do pó, ressuscitai. E bilhões e bilhões de seres humanos de todas as eras se levantarão do pó com vestes alvas, num corpo glorioso e incorruptível. E depois nós, os que estivermos vivos e que cremos nas promessas de Cristo, e que nos arrependemos dos nossos pecados, e que nos apegamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso melhor amigo, e que vivemos uma vida de comunhão com Cristo, caindo e levantando, nos arrependendo e buscando olhar firmemente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, seremos transformados e teremos as vestes alvas, brancas como a neve, e juntos subiremos e seremos arrebatados com o Senhor para sempre nas nuvens dos céus. Jesus Cristo virá para resgatar seus filhos por amor aos seus queridos que estão sofrendo. Você talvez guarde no seu coração a mágoa e a tristeza de ter perdido um ser querido, mas um dia Jesus Cristo vai confortar essa dor do seu coração. Muitos terão encontros maravilhosos por ocasião da ressurreição dos justos. Muitos reverão seus queridos que há muito não viam. E nós teremos muitas surpresas nos céus, porque pessoas que nós achamos que estariam lá não estarão. E pessoas que nós achamos que não estarão lá, estarão. Mães que perderam bebês terão seus bebês de volta pelas mãos dos anjos. A Bíblia nos diz que Deus não é punitivo, que Deus não vive irado, que Deus não te responde, não te devolve à altura dos seus pecados. Um dia eu estava conversando com uns amigos em um grupo de WhatsApp, e um amigo meu falou bem assim: Deus é justo conosco. E eu falei assim no grupo, e o grupo era grande, eu falei: Deus não é justo conosco. Aí ele se assustou, e todo mundo também. Você sabia que Deus não é justo conosco? E ninguém entendeu quando eu falei isso. Mas como assim, Cícero? Eu não entendi nada agora. Deus não é justo conosco? Eu falei, não, Deus não é justo conosco. Você está muito bem intencionado, mas você falou uma bobagem agora. Ele, mas por que Deus não é justo conosco? Porque Deus é misericordioso com você. Porque se Ele fosse justo com você, Ele te mataria pelos seus pecados. Deus olha para você como um pai olha para os filhos. Deus olha para você como uma águia olha para os seus filhotes. Como é que uma águia olha para os seus filhotes? Quando os filhotes já estão grandes no ninho, já tem penas no corpo e nas asas, e não sabem voar, a asa coloca eles sobre as costas dela, e ela voa com eles, pega um e voa. Quando ela está bem alta, ela solta o pintinho lá de cima, e ele cai todo embolado, todo desajeitado, e quando ele está quase caindo no chão, ela dá um rasante e pega ele de volta, e leva para o alto de novo. E não chega, se chegar a terceira vez, o pintinho da águia já sabe voar, e grita e voa para a liberdade, e ela leva a comida no seu bico. E assim Jesus cuida de nós, Ele nos ajuda nas provações, Ele nos carrega em seu colo. Se nós todos os dias lemos um trechinho da Bíblia, fazemos as nossas orações e falamos do amor de Jesus para alguém, nós somos um pintinho debaixo das asas de Jesus. Como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo de suas asas, nós estaremos debaixo das asas de Jesus, se nós formos pessoas que todos os dias lemos um trechinho da Bíblia, fazemos nossas orações e falamos do amor de Jesus para o nosso semelhante. Deus não vai te retribuir à altura do seu pecado. Deus não vai te punir, te castigar porque você cometeu, fez um pecado. A Bíblia diz que Deus não te retribui conforme o seu pecado, porque se Ele te retribuir conforme o seu pecado, você está morto, você é um homem morto. Deus te retribui com amor e com misericórdia. Ele apaga os seus pecados, como o Oriente está distante do Ocidente. Deus afasta de nós as nossas transgressões, como os céus estão mais altos do que a terra. Os pensamentos de Deus e as bênçãos de Deus são para nos trazer felicidade e paz. Não fica com medo dentro de casa, achando que você vai pegar um vírus mortal e que você vai morrer com esse vírus. Deus está na sua vida com poder, embora você não veja, Ele o protegerá sobre as suas asas, se você crer, confiar nele e buscar o seu amor todos os dias. Jesus está ao seu lado, embora você não possa vê-lo. Jesus tem misericórdia de você. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Jesus é aquele ser que, quando falta alguma coisa para você, Ele provê na sua casa. Jesus é aquele, quando você acha que não consegue mais, quando você acha que não tem mais forças, Ele estende a sua misericórdia para você e faz um milagre na sua vida. Jesus é aquele que cura os enfermos. Jesus é aquele que traz esperança para os que estão em trevas. Ele habita num alto e sublime trono, mas habita também com os que estão em depressão, com os que estão com síndrome de pânico, com os que estão desanimados e ansiosos. Jesus habita com eles e lhes renova as forças. Eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. Não tenha medo das tragédias e das desgraças da vida. Jesus está com você. Nesse momento, eu quero fazer uma oração pelas pessoas que estão aqui, que sentem que Deus nos enviou para dar uma mensagem para elas. Se você está passando por uma dificuldade, por uma provação, está precisando de um milagre de Deus, de uma bênção de Deus, de uma resposta de Deus à sua oração, eu quero que neste momento, se você quiser receber essa oração, você se coloque de pé onde você está, e eu vou entender que você quer receber essa oração, e Deus vai entender também, eu vou interceder para a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Aqueles que quiserem receber essa oração, coloque-se de pé. Deus seja louvado, todos se colocaram. Feche seus olhos, não se preocupe, Jesus está conosco, vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. O nome de Jesus é sublime e exaltado. O nome de Jesus é santo e elevado. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. O Senhor é maravilhoso, Deus tremendo. Não se ira perpetuamente, não nos retribui conforme os nossos pecados. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor perdoa aqueles que o ama. Como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor Jesus cuida de nós. Senhor, nos livra dessa doença mortal que está colocando medo no coração de todo mundo. Que essa doença não tenha o poder de chegar na nossa casa, que nós possamos estar protegidos sobre o teu sangue. Mas se algum de nossos familiares, o Senhor permitir que ele adoeça dessa doença mortal, que ele seja curado para a honra e glória do seu nome. Se alguma pessoa da nossa casa estiver doente, que o Senhor possa curar. Se algum de nós estiver passando necessidade, dificuldades em casa, que o Senhor possa prover. Se alguém estiver desempregado, se alguém estiver triste, amargurado, se alguém estiver doente, se alguém estiver em trevas, se alguém estiver sendo perturbado por espíritos malignos na nossa família, na nossa vida, que sejam libertos e abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como o início da sua palavra, eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu profiro as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja próspero. Em nome de Jesus, que as suas orações sejam atendidas. Em nome de Jesus, que as bênçãos dos céus venham sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que nessa noite a paz do Senhor entre em seu coração e bênçãos sem medidas por meio do Espírito Santo transborde em sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E que eu não seja retalhado por Satanás por esse trabalho. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessas bênçãos, meu Pai. Amém. Saiba, Deus está com você. Deus ama você. Você não está sozinho. Tudo vai dar certo. Tenha paciência. Você vai passar por dificuldades, mas Jesus vai te dar a vitória. Confie em Deus. Mesmo que você não tenha forças, Deus te dará as bênçãos que você precisa. Olhe para Deus, tire os olhos de si mesma. Se você está depressiva, triste, amargurada, o seu problema é que você olha demais para você mesma, demais para os seus problemas, demais para os seus passados, demais para as suas falhas. Tire os olhos de si mesmo e olhe para Cristo crucificado. Olhe para Cristo nos céus glorificado. Veja que Jesus derramou o seu sangue por você e que você é precioso aos olhos dele. Faça esse exercício. Se lembre da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue que ele derramou e de como ele te amou na cruz do Calvário todos os dias. E você verá que a paz de Cristo encherá o seu coração. Não fique perturbado. Não deixe o diabo usar as notícias para perturbar a sua cabeça. Não fique temeroso. Olhe para Deus. Deus está vivo. Ele é o que fez as estrelas dos céus. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de estrelas? E Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Deus conhece você. Sabe a sua luta. Sabe a sua prova. E Ele irá prover no momento que você mais tiver dificuldade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus nessa noite. Nós vamos ouvir mais uma música agora. Muito obrigado pela sua atenção.